Vamos a Atos capítulo 20, e eu leio os versos de 22 a 24. Vamos orar antes. Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos a tua palavra, que ela faça diferença em nós para a tua glória, pelo teu Espírito, dá-nos ouvir a tua voz. Guia-nos à tua vontade, mostra-nos a tua verdade. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está se despedindo da cidade de Éfeso e especialmente da igreja da Ásia. E ele, no versículo 17 do capítulo 20, da cidade de Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E do versículo 17 até o versículo 30, está narrada a despedida de Paulo apóstolo da cidade de Éfeso e daquela região da Ásia. No meio do seu discurso, em que ele praticamente apresenta um relatório do seu ministério na Ásia e em Éfeso, no meio do discurso, ele, no versículo 22, diz assim: compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Na minha adolescência, eu decorei este versículo 24. Em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Essa fala do apóstolo Paulo suscita para nós a pergunta: o que faz a vida preciosa? O que é que empresta valor à vida? Em outras palavras, o que é que dá sentido à vida? Ou qual é o sentido da vida? Em palavras mais pessimistas, o filósofo existencialista Albert Camus disse que o suicídio é a única questão filosófica que realmente vale a pena ser considerada. Albert Camus dizia que cabe a todo ser humano se perguntar se vale a pena continuar vivendo ou não. E a questão que está subjacente a esse questionamento é: quando é que vale a pena continuar vivendo? O que é que dá valor à vida? O que é que dá sentido à vida? O que é que qualifica a vida? E eu tenho notas de uma pesquisa que foi feita com personalidades da ciência, da arte, da cultura, da filosofia, pessoas interessantes, tanto quanto Albert Einstein e, por exemplo, John Lennon, responderam estas questões. 11% das pessoas entrevistadas disseram que a vida não tem sentido. E que a pergunta, qual o sentido da vida e o que é que dá valor à vida, não tem resposta. A vida não tem sentido algum. 4% disseram que o sentido da vida ou a própria vida é absurdo. Que não é apenas que não tem sentido, é que se há algum sentido, esse sentido não faz sentido. A vida é absurda. A vida é um jogo. Nós, seres humanos, estamos à mercê de aleatoriedades e de brincadeiras de muito mau gosto de alguém ou do acaso. 13% responderam que a vida é mistério. O que fez com que 5% respondessem que cada ser humano deve criar o sentido da sua vida. Essas quatro primeiras possibilidades, a vida não tem sentido, ou o sentido da vida é absurdo, a vida é um jogo, o sentido da vida é mistério, e cada um cria seu próprio sentido. É bem existencialista, esse conjunto de respostas é bem existencialista e, na minha opinião, fazem parte daquele universo de percepção que não acredita na transcendência, no divino ou num Deus criador. É como se esse copo perguntasse: qual é o sentido da minha existência? E alguém respondesse para ele: ah, você escolhe. Você pode ser um continente de água, peso de papel, você escolhe. Você pode acondicionar pipoca, amendoim, você escolhe o que você quer ser. Ou você escolhe se não quer ser nada. Essas respostas não são satisfatórias, porque partem do princípio que o ser humano está abandonado na existência e não há qualquer voz que responda para ele qual é o sentido e o que é que dá valor à vida. Outros disseram, por exemplo, 8%, que a vida é trabalho, é enfado, é canseira. 17% disseram que o que dá sentido à vida é desfrutar a vida, o que exclui aqueles que na vida sofrem. Não desfrutam a vida, portanto, a vida para o que sofre não faz sentido. É melhor, então, deixar de viver. Resposta insatisfatória. 6% acreditam que o sentido da vida está no autodesenvolvimento. Ou, por exemplo, no preparar-se para outra vida. 6% também acreditam que o que dá valor à vida contribuir para algo maior do que a própria pessoa, do que o próprio indivíduo. 13% acreditam que o que dá sentido à vida é amar, servir e ajudar o outro, o próximo. E finalmente, 11% acreditam que o que dá sentido à vida é servir a Deus. Acredito que desse universo de respostas, estas três últimas possibilidades, que somadas chegam a 30% das pessoas pesquisadas, que respondem que o que dá sentido à vida, o que dá valor à vida, o que justifica continuarmos vivendo uma vida que vale a pena, é contribuir para algo maior, amar, servir e ajudar o próximo e servir a Deus. Acredito que esse universo de respostas aqui é o mais próximo do que seria a nossa resposta cristã. Se bem compreendo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: não me importo e nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a minha carreira, a minha corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, eu penso que o apóstolo Paulo está dizendo que o que dá sentido à vida é vivê-la em razão do outro. Todo aquele que vive em razão de si mesmo, que vive para si mesmo, que vive preocupado consigo mesmo, cedo ou tarde acaba perdendo o senso de que está valendo a pena viver. Em outras palavras, a vida egocêntrica, egoísta, não é uma vida satisfatória. Porque ele diz que o que dá valor à sua vida é cumprir uma tarefa que ele recebeu de Jesus, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está falando que o que dá valor à sua vida é a sua vocação. O que dá valor à sua vida, o que faz sentido para ele em continuar vivendo é cumprir uma missão. É cumprir um ministério. É realizar a sua diaconia. É viver para o outro. Em a nossa perspectiva cristã, Jesus disse isso também. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, vai ganhá-la. Em outras palavras, quem quiser viver para si mesmo, vai acabar desperdiçando a existência. E quem abrir mão de viver para si mesmo, acabará por perceber o valor da existência. Por isso é que Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É a morte do ego, é o não viver para si, é viver para o outro. Na expressão dos mandamentos, significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Esse outro para quem vivemos, ou é Deus, ou é outra pessoa. E se bem compreendo o Evangelho de Jesus Cristo, só vive para Deus aquele que vive para outra pessoa. E, na verdade, outra pessoa concreta. Não é viver para a humanidade. Amar a humanidade é muito fácil. Difícil é amar o vizinho. Difícil é amar o sujeito desatento no trânsito. Difícil é amar o sujeito que pede dinheiro emprestado e não paga. Difícil é amar quem dorme no quarto ao lado ou quem dorme na sua cama. Essas pessoas é que são difíceis de amor. Amar a humanidade é bem fácil. Agora, amar a pessoa concreta que está ao nosso lado é que é difícil. Por isso é que a resposta do Evangelho que nós encontramos sentido em nossa existência quando vivemos para servir a outras pessoas e compreendemos que é dessa maneira que nós estamos servindo a Deus. Porque o servir a outra pessoa é um ministério que nós recebemos de Deus. É a tarefa que recebemos de Deus, nós não recebemos a tarefa de outra pessoa. Quando nós servimos uma outra pessoa, nós não a servimos porque ela pediu que nós a servíssemos. Nós não servimos uma outra pessoa porque essa outra pessoa colocou diante de nós uma necessidade. Nós não servimos uma outra pessoa porque temos compaixão da outra pessoa. Nós servimos a outra pessoa em primeiro lugar e acima de tudo, porque é servindo ao outro que nós entendemos que vale a pena servir a Deus ou que é servindo ao outro que nós servimos a Deus. Servir uma outra pessoa por causa da outra pessoa é dedicar a vida a serviço do que é finito. Toda outra pessoa é finita. E dedicar a vida ao que é finito traz para nós uma satisfação limitada. Quando nós servimos uma outra pessoa, porque compreendemos que é assim que estamos servindo a Deus, na verdade estamos servindo ao eterno enquanto servimos ao finito. E a nossa satisfação é, portanto, eterna, é plena, é densa de plenitude. Agora, a grande questão é que isso parece um lugar comum. O sentido da vida está em doar-se para o outro, para outra pessoa concreta, como uma doação a Deus, ou doar-se para Deus doando-se a outra pessoa concreta. Por isso é que a nossa diaconia na IBAB tem uma convicção profunda. Servir a Cristo servindo pessoas para a glória de Deus. Nós compreendemos que servimos pessoas, mas na verdade nós servimos a Cristo nas pessoas. E servimos a Cristo como? Servindo pessoas. Essa é a nossa percepção e isso parece um lugar comum. A questão é que há muita gente servindo a Cristo, servindo pessoas, mas que ainda não encontrou satisfação na vida. E eu penso que talvez o segredo disso esteja nessa pequena expressão, o Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho da Graça de Deus. Como temos percebido, esse livro de Atos, ele é um libelo à graça de Deus. Ele é um elogio perene à graça de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é o Evangelho da graça de Deus. É graça. Esse conteúdo que é tão caro ao Evangelho e que é tão difícil de ser experimentado por nós. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é a relação para além de todo princípio de retribuição. Repito, a graça de Deus é a relação para além de todo princípio de retribuição. Nós somos impregnados e formados pela cultura do mérito e do débito, do crédito e do débito. Do mérito e do demérito. É esse paradigma da justiça retributiva, em que cada um tem o que merece. O Evangelho da Graça de Deus quebra esse paradigma, porque o Evangelho da Graça de Deus vai dizer para nós que Deus nos trata, como disse o Salmo 103, como disse o salmista, Deus não nos trata segundo os nossos pecados, porque assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. A nossa relação com Deus não é de mérito e demérito, a nossa relação com Deus não é de crédito e débito, a nossa relação com Deus é uma relação baseada na graça. Não é uma relação baseada em justiça. É uma relação baseada na graça, uma relação que transcende a qualquer conceito de retribuição. E, portanto, é essa relação que vai determinar a nossa relação de serviço a Deus e ao outro. O sentido que encontramos na vida, ou o que dá valor à nossa vida, à nossa existência, ou o que traz para nós um senso de que vale a pena continuar vivendo, consiste em viver para o outro, tendo aberto mão de toda recompensa, de todo reconhecimento e até mesmo de toda gratidão. Porque quando servimos a Deus ou ao próximo, na expectativa de recompensa, gratidão e reconhecimento, estamos servindo a nós mesmos. E acredito eu que é justamente por isso que não poucas vezes servir a Deus e servir ao próximo é um caminho de frustração e infelicidade e sofrimento. Porque em algum lugar a gente ouviu o seguinte: você quer viver uma vida que vale a pena? Então dedique a sua vida para servir a Deus e servir ao próximo. E a pessoa então começou a servir a Deus e servir ao próximo. Passou a viver em função de um filho, passou a viver em função de um marido, de uma esposa, passou a viver para cuidar do pai, para cuidar do pai, para cuidar da mãe, passou a viver para cuidar de pessoas desvalidas, passou a viver para servir a Deus, abandonou tudo e foi para o fim do mundo ser missionário, viver numa situação de pobreza, de miséria, de constrangimentos, de necessidades, de faltas, de carências, entregou a vida a Deus e falou, bom, agora vou encontrar o sentido da vida, vou me doar para o próximo. Mas por trás dessa doação, existia ou existe uma expectativa de recompensa, reconhecimento, de gratidão, de retorno. São essas pessoas que ao fim da vida dizem assim para um filho, é assim que você me retribui com tudo que eu lhe dou? Ah, então você não deu para mim, você investiu em mim e agora está cobrando retorno. É assim, minha mãe, que a senhora me retribui tudo que eu lhe dei. Deixei de casar para cuidar da senhora e é assim que a senhora me trata. É essa a recompensa que eu tenho. Aí a mãe, se fosse esclarecida, poderia dizer, ah, minha filha, quanto custa? Vou preencher o cheque para você, querida. Porque você estava esperando alguma coisa em troca. Então você não se deu. Então você não doou. Você fez depósitos esperando sacar. É por isso que você é infeliz. Porque quem se dá esperando reconhecimento, retorno, gratidão, respeito, reverência, na verdade não dá. Negocia. E é grande tolice nós esperarmos que aqueles a quem servimos nos paguem de volta o serviço. Por isso é que na sabedoria popular, quando a gente dá uma esmola, o sujeito, mesmo sem saber o que está dizendo, responde, Deus lhe pague. Porque só mesmo Deus. Só mesmo Deus. Ninguém pode nos retribuir as lágrimas que derramamos por amor. Ninguém pode nos retribuir a dor de perdoar. Ou quanto custou perdoar uma traição? Quanto custou perdoar uma ofensa? Quanto custou perdoar um agravo? E quem perdoa e espera que o perdoado volte dizendo, olhe, eu estou impressionado com o seu amor, como você me perdoou. Você é uma pessoa maravilhosa. A partir de agora eu vou viver para você. Quem está perdoando, esperando isso, cuidado, porque muito provavelmente vai se frustrar, muito provavelmente vai cair num vazio de ingratidão, muito provavelmente, ainda que receba uma resposta de reconhecimento, de amor, de doação, sempre será uma resposta aquém daquilo que foi oferecido e foi doado. E, portanto, continuará com um senso de crédito, olhando para o outro que foi perdoado, dizendo, você ainda podia pegar mais um copo d'água para mim, porque, afinal de contas, eu perdoei uma traição sua. Eu não fui na cozinha buscar água para você. Bem que você poderia pegar o cobertor. Porque afinal de contas, o que eu perdoei de você... Essa é uma relação de infelicidade. É uma relação que está envernizada de piedade. Eu perdoo você, mas eu espero que você, a partir de então... estendo um tapete vermelho para mim toda vez que eu passar. Eu sirvo você, mas eu espero que você faça uma moção em homenagem a mim, que sou um sujeito tão altruísta, tão abnegado, sou um homem generoso. Você não pôs nenhuma placa no seu prédio em homenagem a mim. Você não colocou nem o meu nome na lista de doadores. Você não me mandou nem um cartão agradecendo a oferta que eu fiz para a sua creche? Isso não é servir a Cristo servindo pessoas no paradigma do Evangelho da Graça de Deus. Porque o Evangelho da Graça de Deus é a relação que transcende qualquer retribuição e qualquer conceito de justiça retributiva. É dar a fundo perdido. É dar sem volta. Dar sem esperar nada. É dar, ainda que em dar-se, todo mundo fuja, um traia e outro negue. Isso é dar. Isso é entregar a vida. Abrir mão de qualquer resposta à altura da doação. Por isso é que é mesquinho aquele ditado que diz: quem paga, manda. Quem paga, manda. Na sua necessidade, eu lhe empresto 100 reais. Aí eu digo assim: o que você vai fazer com 100 reais? Comprar chocolate? Então você não deu. Você, por 100 reais, assumiu o controle da vida do cunhado. Tudo bem, eu pago a sua conta de luz, mas eu vou ver quanto você gasta de celular e vou ver quanto tempo você fala no celular. Estou pagando a sua conta de luz? Isso não é dar. Isso é cruel. É mesquinho. É nojento. Ou você dá ou não dá. Ou você fala para o cunhado que você está emprestando. E bota o juro da poupança em cima. O cunhado saber se vale a pena. Porque às vezes é mais barato pagar juro de poupança do que ficar aturando interferência. Percebe como os nossos mecanismos... E o sujeito dá 100 reais para o cunhado pagar a conta de luz, começa a dar palpite na vida do cunhado e ainda posa de bonzinho. Ajuda o meu cunhado. Ajuda não, inferniza. Por causa de uma conta de luz. Isso não é dar. Dá. Dá. Simplesmente dá. Sirva. Entregue-se e não espere uma resposta de reconhecimento, de gratidão. Dá. Simplesmente dá. Esse é o Evangelho da Graça de Deus. É uma relação de doação, vazia de expectativas de retorno da parte de quem recebeu a nossa doação. Agora, o que é belo nisso, e é paradoxal, é que o ministério nós recebemos do Senhor Jesus. E, portanto, é o Senhor Jesus quem nos dá. Agora, veja que interessante. Se você serve a Jesus esperando a recompensa de Jesus, você não serviu a Jesus, você serviu a você mesmo. Agora, quando você serve a Jesus sem esperar a recompensa, aí ele te dá a recompensa. E aí você ficou numa armadilha. Porque quando você começa a servir a Jesus pensando como ele vai te abençoar, na verdade você não está servindo, você está investindo. Por isso esse apelo: trazei todos os dízimos à casa do Senhor e eu vos abrirei as janelas dos céus, já não cabe para nós. Eu não posso dizer assim: olha pessoal, dê o dízimo que Deus vai te abençoar 10 vezes mais. Não posso, porque aí não é doação, é investimento. Inclusive, eu sei que tem pastor e tem igreja que diz que dízimo é o melhor de todos os investimentos, que dá 10 vezes mais. Mas é uma relação mesquinha, não é doação. Então, quando você dá para Jesus e esperando que ele te dê de volta, aí não foi um doar na perspectiva do Evangelho da Graça de Deus, foi business. Aí não funciona, porque com Deus a gente não negocia. Agora, quando a gente doa, abrindo mão ou tendo aberto mão de toda a retribuição, reconhecimento, gratidão, recompensa,
aí Jesus nos recompensa. Isso faz com que nós estejamos sempre, ou devamos estar sempre, questionando as nossas reais motivações no serviço. Por que é que estou me doando? Por que é que eu estou cuidando deste homem? Para que os outros vejam que eu sou uma pessoa legal? Pode se preparar para a infelicidade crônica. Por que é que estou cuidando da mamãe? Porque os meus outros irmãos abandonaram e sobrou para mim? Pode se preparar para a infelicidade crônica. Por que é que vou adotar uma criancinha? Esperando o quê? O preenchimento de uma carência? Pode se preparar para a infelicidade crônica. Porque quando a gente serve ao outro esperando de volta, coloque isso no seu coração, pelo amor de Deus. Ninguém tem tanto assim para nos dar de volta. Ainda que dê de volta, não será suficiente. Por isso nós esperamos em Deus. Nós esperamos em Deus. E servimos a Deus na perspectiva do Evangelho da graça de Deus. Numa relação que transcende ao princípio da retribuição. E é assim que somos recompensados. Por isso é que, para nós, a Bíblia Sagrada é farta em dizer que não é aqui o lugar da nossa recompensa. Não é aqui o lugar da nossa paga. Não é aqui o lugar do nosso galardão. Não é aqui. Como diz o apóstolo Paulo, ao fim da sua vida ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a vinda do Senhor. Não é aqui. Por isso diz o apóstolo Paulo que cada um comparecerá diante do tribunal de Cristo e receberá aquilo que lhe é cabido em razão do que fez por meio do corpo. Receberá o seu galardão. O que me faz lembrar e encerrar com a história daquele casal que dedicou a sua vida à obra missionária. E já em idade bem avançada, volta do campo missionário. Bem velhinhos, já quase sem saúde. Eles voltam do campo missionário e vêm no navio. Enquanto eles vêm, o velhinho diz para sua velhinha: eles devem ter preparado uma grande festa para nós. Eles vão nos receber depois de dedicarmos a nossa vida ao campo missionário, eles devem ter preparado uma grande festa. E à medida em que o navio vai se aproximando do cais do porto, o velhinho vê umas banderolas coloridas e uma fanfarra. E ele diz para a velhinha: está vendo? A nossa festa. Só que os missionários, velhinhos, não viajaram em primeira classe. Primeira classe desceu primeiro e algum político, algum artista estava no navio e as banderolas coloridas e a fanfarra foram embora. E quando os velhinhos desceram, só tinha no chão papel picado e mais nada. E não tinha festa nenhuma. O velhinho olhou para a velhinha e disse assim: acho que eles prepararam a festa lá em casa. Quando a gente chegar em casa, vai ter a festa, é surpresa. E eles chegam em casa. E não tem ninguém esperando em casa. Não há festa em casa. E o velhinho se desespera. Começa a murmurar, quase a blasfemar. E dizer a Deus, depois de uma vida a teu serviço, é assim que sou recebido quando volto para casa? E ele diz para a velhinha, eu preciso ter uma conversa muito séria com Deus e sai batendo a porta. E vai caminhar. Depois de muito caminhar, ele volta para casa. E encontra a velhinha lá arrumando a casa. E a esposa diz a ele, então, meu velho, falou com Deus? Ele disse, falei. E o que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Porque não é aqui o lugar da nossa paga, o lugar da nossa recompensa. Não é aqui o lugar do nosso galardão. Eu até creio e experimento que Deus tem uma capacidade de nos surpreender com a sua bondade e nos abençoar enquanto nós nos doamos aqui. Mas não é sempre que existe no ato de servir essa aura de sou feliz servindo. Por isso é que nós não servimos por causa da recompensa do servir. Nós servimos. Se a recompensa aqui vier, amém. Não somos masoquistas. Mas se não vier, amém. Porque o autor da carta aos Hebreus disse que o Senhor Jesus suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Não é aqui o nosso último repouso. Não é aqui o lugar do nosso descanso. Aqui, meus queridos, nós não estamos em casa. Mas quando chegarmos em casa, o Senhor, justo juiz, que retribui a todos com sua graça, tem reservada para nós a coroa da justiça. Eu oro a Deus que o Espírito Santo nos revele os mistérios do servir e nos fortaleça a servir de acordo com o Evangelho da graça de Deus. Dar sem nada esperar. E paradoxalmente, tudo receber. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém. Vamos ficar em pé. Eu gostaria de orar por você. Hoje de manhã. Por você. Que diz assim. Eu estou servindo. Mas está pesado demais. Eu estou servindo, mas eu não tenho recompensa, retribuição, reconhecimento. Eu estou servindo. E às vezes eu me sinto como alguém que só dá. Quase que já doei tudo. E me doei por inteira, e não tenho nada de volta. Eu gostaria de orar por você, para quem o serviço está sendo pesado, por você, para que você coloque esse serviço no altar e consagre esse serviço às mãos de Jesus. E diga assim hoje de manhã: Senhor, eu vou continuar servindo, mas é por tua causa. Eu vou continuar servindo, mas esse serviço é a ti. Eu vou continuar servindo e me doando e doando, mas o meu serviço é uma oferta ao Senhor. Porque no fundo, eu acho que eu estou servindo e esperando do outro a recompensa, o reconhecimento, a gratidão, a paga da minha doação. Eu quero abrir mão de toda a retribuição e esperar de ti, em ti. Então, se você quiser orar assim, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos. Transforme o seu serviço em oferta a Deus. Nosso Pai, nós entregamos o nosso serviço às tuas mãos e consagramos as nossas doações, aquilo que damos aos outros. Nós consagramos as tuas mãos, porque só temos para dar aquilo que recebemos de ti. Então é às tuas mãos que devolvemos tudo o que temos. E nós pedimos que nos ensines a servir como teu filho Jesus serviu. E que tu derrames em os nossos corações o teu amor, para que tu ames através de nós. Recebe, Senhor, a nossa limitação, a nossa fragilidade. Recebe em tuas mãos, nós que somos vasos de barro, e aperfeiçoa-nos, derramando do teu amor e da tua glória, da tua graça sobre nós.
Amém.
E nesta manhã nós intercedemos especialmente por aqueles que estão exauridos por servir, aqueles que se doam e não recebem o mínimo que no fundo do coração nós desejamos. Abençoa a cada um destes com lucidez, discernimento, para o jeito de servir, e visita os seus corações, dando a cada um a porção que somente o Senhor tem para dar e pode dar. Transforma, Senhor, a partir desse ato de consagração, as relações de serviço, de doação, de entrega, para a glória do teu nome. Pedimos-te assim, com gratidão, pelo privilégio de dar, com gratidão, pelo privilégio de repartir o que temos recebido de ti. Pedimos-te assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não por coincidência, porque a Bíblia não reserva coincidências, é nesse trecho de Atos 20 que o apóstolo Paulo cita uma fala do Senhor Jesus: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que Deus os abençoe. Amém.